Uma e um quarto, nesta tarde de quinta-feira, avançamos para a edição de hoje do Mapa Mundo com Ricardo Alexandre.
Os três meses de guerra da Rússia na Ucrânia e a longa estrada da integração europeia são convidadas do Mapa Mundo, as investigadoras do Instituto de Português de Relações Internacionais, Madalena Meyer Rezende e Alice Cunha. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse há pouco que os territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia não podem ser considerados para concessões territoriais, como a Rússia, como a Ucrânia tem dito que não aceita que haja concessões territoriais em troca da paz, e já lá vamos. As forças pró-russas já terão feito 8 mil prisioneiros na região do Donbass. O Mar de Azov, dizem essas forças separatistas pró-russas, o Mar de Azov está para sempre perdido para a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia não vai voltar a reaver a soberania sobre a Península da Crimeia. Os membros da NATO concordam informalmente em não fornecer aviões e tanques de guerra à Ucrânia. É a imprensa alemã que o diz esta manhã. Citando fontes da NATO, a agência de imprensa alemã informa que os membros da Aliança concordaram informalmente em não fornecer armas para a Ucrânia, temendo que a Rússia pudesse ver a entrega de tanques e aviões de combate ocidentais como entrada na guerra e tomar medidas de retaliação. Isto, portanto, o enquadramento para esta questão da ajuda militar à Ucrânia feita pela imprensa alemã desta quinta-feira. Por outro lado, o secretário-geral da NATO recorda, numa entrevista que dá hoje ao jornal espanhol La Vanguardia da Catalunha, que a guerra na Ucrânia pode durar, devemos estar preparados, já o sabemos. Jens Stoltenberg apela aos aliados para que continuem a apoiar Kiev face à agressão russa. Contas ucranianas feitas ao dia de ontem, as tropas russas dispararam contra mais de 40 localidades nas regiões de Donetsk e Luhansk, segundo os militares ucranianos. Os ataques destruíram e danificaram 52 edifícios residenciais, além de infraestruturas civis, incluindo uma escola, segundo o relatório diário do Estado-Maior da Ucrânia. Os Estados Unidos rejeitam a oferta da Rússia para desbloquear portos ucranianos em troca do levantamento de sanções. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, chamou-lhes promessas vazias. A solução mais rápida para parar o aumento dos preços das matérias-primas e o aumento do preço dos alimentos em todo o mundo é acabar com a guerra brutal dos russos, disse Price, o porta-voz do Departamento de Estado. A invasão russa parou efetivamente todo o comércio marítimo nos portos ucranianos, bloqueando exportações de cereais e criando riscos de uma crise alimentar global. A União Europeia acusa a Rússia de armar o abastecimento militar, ou seja, encarar o abastecimento militar como arma de guerra, com as consequências que isso tem para todo o mundo, especialmente para o chamado mundo em desenvolvimento, para os países menos desenvolvidos. O presidente do Banco Mundial reafirma que a guerra da Rússia na Ucrânia pode desencadear uma recessão global. David Malpass disse que Europa, China e Estados Unidos estão a ter um crescimento mais lento. Enquanto isso, déficit de fertilizantes, déficit de estoques de alimentos e também problemas no fornecimento de energia estão a atingir principalmente os países em desenvolvimento. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeita a sugestão de alguns países ocidentais de que a Ucrânia devia ceder o controle de áreas ocupadas pelas forças russas para alcançar um acordo de paz. Não propriamente sugestão de países, mas sugestão de algumas linhas de análise que têm sido feitas de que a Ucrânia devia fazer concessões territoriais. Zelensky parece escudado até na própria opinião pública ucraniana. Há um estudo divulgado esta semana pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, que indica que 82% dos ucranianos não admitem a concessão de territórios à Rússia em troca da paz e apenas 10% admite essa concessão. Zelensky não quer intermediários, só admite falar com Putin, como afirmou perante o Fórum de Davos esta semana. Vamos ouvir Volodymyr Zelensky.
Neste momento, só vou falar com o presidente da Federação Russa. Não faz sentido fazer isso com intermediários. Não são ninguém e não fazem parte da equação. Para ser sincero, nem sequer contam para a equação. Apenas estão por aí, no ar e, de alguma forma, estão presentes. Só há uma pessoa, o presidente da Federação Russa. Quando ele estiver pronto para voltar à realidade, vai perceber que há muitas pessoas a morrer, pessoas inocentes. Se ele consegue perceber alguma coisa, vai perceber exatamente o que deve ser feito. Pôr fim à guerra que ele e a Federação Russa começaram.
Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, Madalena Meyer-Rezende, investigadora do IPRI, do Instituto de Relações Internacionais. Antes de mais, vamos esclarecer esta declaração. Zelensky diz que só fala com Putin, que não quer mais ninguém. Está a falar de russos, como o Sergei Lavrov, ministro do Estrangeiro, ou qualquer outro emissário russo? Ou, por outro lado, está a manifestar algum desprezo pela diplomacia internacional? Vamos ouvir a Madalena Meyer-Rezende a responder a esta questão. Está o presidente ucraniano a falar de intermediários russos, como o chefe da diplomacia, ao dizer que só quer falar com Vladimir Putin, ou está, de algum modo, a manifestar algum desprezo pela diplomacia internacional?
Eu penso que o seu alvo é a diplomacia internacional e, nomeadamente, as várias vozes que estão a levantar no Ocidente pedindo para que haja do lado ucraniano uma atitude de maior contenção, enfim, de maior abertura para terminar a guerra, ou pelo menos para iniciar negociações. Sabemos que há várias iniciativas, a italiana é a mais conhecida, mas provavelmente nas próximas semanas e meses iremos conhecer outras, e penso que Zelensky está a sinalizar ao Ocidente, obviamente que ele não vai poder ignorar iniciativas, enfim, peso, não é? Como sejam as americanas, ele está a sinalizar que o seu governo, e em particular a opinião pública ucraniana, não está com vontade de iniciar negociações a este momento, e estará preparada para continuar a lutar. Penso que é essa a direção das suas declarações.
E é possível acreditar em negociações diretas Zelensky e Putin num futuro a curto prazo?
Parece muito difícil que isso seja, assim, nomeadamente dado o peso enfim, que os Estados Unidos têm tido nesta guerra e, obviamente, também alguns europeus, a maior parte dos povos europeus, isso parece-me bastante difícil que não haja, enfim, se não uma intermediação, pelo menos, obviamente que Zelensky não está sozinho nesta guerra e não pode ir contra aquela que virá a ser, digamos, a posição americana e dos países da NATO face a este conflito, mas obviamente que a última palavra é dele. Ele está só a sinalizar que vai resistir pressões o mais que puder, e enquanto aparentemente seja possível ao exército ucraniano fazer face às investidas russas. Aparentemente as investidas russas estão também cada vez mais limitadas, não é? Ao Donbass e a Luhansk, que é aí que estão concentradas com uma estratégia muito clara de primeira artilharia para destruir as cidades, e depois é uma estratégia que vem desde a Segunda Guerra Mundial e da Guerra de Stalingrado e da Batalha de Stalingrado, e só depois é que entram os enfim, com todos os riscos que ela implica em termos de vidas dos soldados russos e, enfim, de todos envolvidos, inclusive os civis ucranianos. Mas, portanto, eu penso que é nesse contexto que ele está a demonstrar a vontade de continuar a lutar.
A Rússia perdeu em 3 meses o mesmo que perdeu em vidas humanas em 10 anos de intervenção no Afeganistão. No terreno, como dizias, parece ir reduzindo objetivos, parece ir passando objetivos mais vastos para triunfos mais locais, mais circunscritos. Sabemos que agora as prioridades em termos de combates parecem ser Severodonetsk e também Zaporizhia. Severodonetsk no Donbass, Zaporizhia mais no sul, embora mais na parte leste do território ucraniano. Este quadro atual de algumas dificuldades, vitórias mais circunscritas e as perdas avultadas em termos não só humanos, mas também de equipamentos, pode levar o Kremlin a declarar formalmente guerra à Ucrânia, a decretar uma mobilização geral, na tua opinião?
É difícil dizer, obviamente, não, mas o que me parece é que a posição de Putin está cada vez mais complicada, ou seja, o facto que o exército ficou, enfim, conseguiu finalmente tomar conta das operações, que Putin e, enfim, o que era o KGB e toda a influência que teve no início da guerra, nomeadamente a tentativa de micromanage investida em Kiev, descredibilizou e enfraqueceu Putin face ao exército. O exército é agora quem comanda esta guerra no terreno. E se no dia da vitória, 9 de maio, Putin não declarou essa mobilização geral e não declarou objetivos mais latos da guerra, parece-me difícil que seja agora que venha fazê-lo. Nomeadamente quando a guerra realmente e os seus objetivos, primeiro Kiev, acabar com o Estado ucraniano, depois uma divisão da Ucrânia através do Dnieper, também já é um objetivo que está para trás das costas, ou seja, está agora em questão objetivos muito, muito claros, nomeadamente no leste da Ucrânia e pequenas partes do Sul. Não me parece que estejamos num mood de expansão dos objetivos, estamos num mood ao contrário, de retração, e portanto esse cenário não me parece muito plausível.
E se o fizesse, tendo em conta esse mood, como referias, esse ambiente da guerra no terreno, fazer a mobilização geral agora, depois de ter projetado uma vitória total e rápida, também não deixaria de ser entendido como o assumir de uma derrota política.
Exato. Ou seja, para Putin, eu penso que agora é um bocadinho obviamente ganhar tempo e ganhar algumas vitórias, mesmo que sejam relativamente pequenas, é crucial. O que se passará, se essa estratégia é bem sucedida daqui a uns meses, não sabemos bem. Se fala-se agora desta investida do verão, o verão está aqui, não é? Portanto, eu penso que, obviamente, tudo dependerá de como correr esta investida, mas obviamente que as perdas e o descontentamento que se está a viver, enfim, em certas partes do establishment russo, não podem ser ignoradas por Putin, e a sua estratégia vai com certeza ter em conta esse contexto doméstico também. E, portanto, será altamente impopular uma mobilização geral. O que se está a ver neste momento, de facto, é o exército profissional a tentar o máximo da sua estratégia consolidada nestes sítios muito estratégicos, e portanto só depois desta investida é que saberemos, penso eu, se vai haver ou não uma nova tentativa de expandir os objetivos de guerra. Penso que neste momento isso não está claramente em cima da mesa.
Madalena, por outro lado, a ideia que vai passando de que a NATO e o Ocidente são de alguma forma responsáveis pela guerra, até uma ideia que vai passando até em certos círculos ocidentais, pode estar a começar a influenciar a ajuda e o tipo de ajuda do Ocidente à Ucrânia?
Há uma campanha muito bem feita por parte da Rússia para, de facto, dar essa, enfim, fazer esse retrato da guerra, que esta guerra é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, e infelizmente essa campanha russa está a ter, de facto, tração em alguns círculos ocidentais. Isso é muito infeliz que isso esteja a acontecer. Infelizmente, eu penso que não são bem conhecidas os métodos da diplomacia russa, que são altamente profissionais e que, enfim, usam muitos canais para fazer essa campanha. Também não ajuda que o presidente Macron aparentemente, enfim, compre essa, enfim, compre essa russofilia e tente ultrapassar os ucranianos e fazer negócios diretamente com Putin e declarar, enfim, aquelas fazer aquelas declarações de que a Ucrânia não vai entrar por muitos anos e que teremos que no futuro considerar a Rússia parte de, enfim, da nossa família europeia, uma coisa assim, também não ajuda. Penso que é bom que no Ocidente sejamos conscientes que isto faz parte de uma propaganda de guerra, mas obviamente, como dizes, isto poderá ter influência no tipo de atitudes que a opinião pública ocidental venha a ter em relação à guerra. Obviamente que o anti-americanismo francês é muito forte, mas existe noutros países, nomeadamente na extrema-esquerda e na extrema-direita. Portanto, este discurso, enfim, esta campanha russa tem tração.
A ideia de que uma Rússia encurralada possa recorrer ao arsenal nuclear, e daí o cuidado de alguns dirigentes europeus, e falaste, Emmanuel Macron, em que do conflito possa sair uma paz que de algum modo salva a face de Vladimir Putin, é no entanto uma linha de análise que choca com a brutalidade ofensiva russa no terreno, como estamos a ver agora no Donbass.
Sim, eu penso que essa ameaça nuclear é outra das estratégias russas de propaganda e de tentativa de diminuir, digamos, a resolução ocidental de se pôr ao lado dos ucranianos. Também tem ela muita atração na opinião pública, portanto é eficaz. Eu penso que é muito longe da realidade, seria completamente fora da estratégia russa de usar armas nucleares. Para mim é altamente improvável, mas é obviamente uma ameaça muito útil para diminuir a vontade ocidental de permanecer, enfim, a toda a linha por parte, enfim, dos governos ocidentais no apoio à Ucrânia. Eu penso que a estratégia vai continuar a ser a que está a ser agora, é uma estratégia com mais de 70 anos, deste ataque maciço de artilharia em populações civis e em alvos, enfim, muito particulares, mas mais uma vez vai ser difícil, é difícil de contrapor esta narrativa desta campanha russa no Ocidente e não fazer com que ela influencie de facto a forma como os ocidentais têm apoiado a Ucrânia, sim, a Ucrânia.
Estes dados, alguma narrativa europeia e as dificuldades no processo de embargo ao petróleo russo, como já foram reconhecidas no início desta semana pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o que é que podemos esperar do Conselho Europeu do início da próxima semana?
Eu penso que este embargo, enfim, que o embargo não vai ser aprovado antes do verão. Acho que isto é uma negociação complexa e aparentemente Viktor Orban está decidido a conseguir extrair da União Europeia as concessões, enfim, o dinheiro que necessita para continuar na sua estratégia interna, e portanto este embargo europeu vai ser difícil de estabelecer. O que está em curso, de facto, e realmente isso é que é o mais fundamental, penso eu, é os países, nomeadamente aqueles que são mais dependentes do gás russo e do petróleo russo, diversificarem voluntariamente o que estão a fazer, a Alemanha, a Itália, a Eslováquia, etc., por sua iniciativa. Portanto, enfim, obviamente que demonstra, enfim, a fragilidade do processo de decisão europeu, nomeadamente em questões de política externa, esta necessidade da unanimidade. Como a Hungria está cada vez mais fora, enfim, da linha europeia e mais dura no seu confronto, isto põe em questão o seu futuro na União Europeia, como é óbvio, mas o mais fundamental é, obviamente, o que os governos dos países estão a fazer para diminuir a sua dependência do gás e do petróleo russo, e isso estão a fazê-lo de forma, enfim, voluntária, sem ser necessário que, digamos, um embargo europeu seja imposto. Mas não estou à espera que o Conselho Europeu da próxima semana vá alterar este embróglio.
Agradeço a Madalena Meyer-Rezende. Boa tarde, Alice Cunha, professora universitária e investigadora. Muito se tem falado na adesão da Ucrânia à União Europeia. O próprio Primeiro-Ministro António Costa, quando esteve no sábado passado em Kiev, ao lado de Zelensky, manifestou total disponibilidade da parte de Portugal para ajudar tecnicamente a Ucrânia no processo de adesão, que é complexo, como Costa disse ao lado do presidente ucraniano. Para Portugal demorou 9 anos. No dia seguinte, ou 2 dias depois, tivemos o ministro francês para os assuntos europeus a dizer que nem daqui a 15 ou 20 anos a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia. Nesse mesmo fim de semana, logo no dia seguinte à visita do primeiro-ministro português, foi o presidente polaco Andrzej Duda que foi recebido em Kiev e disse esperar que a Polónia seja país candidato já no próximo mês de junho. Alice Cunha, em que é que ficamos? É evidente que são coisas diferentes. Uma coisa é ser membro da União Europeia, outra coisa é poder ser recebido formalmente como país candidato. Mas, de qualquer forma, parece haver aqui uma falta de sintonia nos vários discursos em relação à Ucrânia quanto ao processo de adesão à União Europeia.
Na realidade, eu julgo que não. O que eu vejo é uma história a repetir-se, porque o que está agora a passar-se já aconteceu no passado, inclusive em relação a Portugal e aos países da Europa Central e de Leste. No que diz respeito, por um lado, à vontade política que existe em ser solidário para com a Ucrânia e, eventualmente, conceder o estatuto de país candidato à União Europeia, mas, por outro lado, existe também o custo que tal acarreta. Ou seja, temos aqui a dicotomia entre, por um lado, a vontade política e, por outro, o custo financeiro, sobretudo, que isso irá acarretar, não apenas para a União Europeia no seu todo, mas para cada Estado-membro individualmente.
Mas é de pensar que politicamente possa fazer sentido para a União Europeia, nesta altura, no Conselho Europeu de junho, formalizar a candidatura da União Europeia, da Ucrânia, a Ucrânia ser aceita como país candidato?
Eu julgo que sim, mas conferir à Ucrânia o estatuto de candidato não quer dizer de todo que no final a Ucrânia irá ser Estado-membro, irá aderir. Por um lado, é um processo muitíssimo complexo, que incorpora imensas variáveis, não apenas das instituições europeias, de cada Estado-membro individualmente e também do país candidato. O que a história também dos alargamentos nos tem mostrado é que existem várias dinâmicas e vários fatores que entram nesta equação para o alargamento. E temos também casos de Estados que submeteram o seu pedido de adesão e no final não aderiram por sua vontade. Temos o caso da Noruega, que foi aceito como Estado-membro e por referendo no seu país decidiu não avançar com a adesão. E temos também um caso relativamente recente, o da Islândia, que após ter submetido o seu pedido de adesão, com a mudança do governo nacional, entendeu retirar essa candidatura.
Mas também temos, por outro lado, e são casos recentes, em curso, e a minha questão é como é que isso seria encarado, por exemplo, na Macedónia do Norte, cujo pedido de candidatura tem vindo a ser adiado quase de Conselho Europeu em Conselho Europeu.
Neste eventual processo de alargamento à Ucrânia existem vários problemas e esse que identificou agora é um deles. O posicionamento dos outros candidatos e potenciais candidatos para com um processo de alargamento diferente para com a Ucrânia. Nós temos Estados que, como a Turquia, nomeadamente, que para mim é o eterno candidato, submeteu o seu pedido de adesão em 1987 e apenas foram abertas negociações em 2005, portanto é um Estado que demorou quase 2 décadas entre a submissão do pedido de adesão e até iniciar negociações. negociações que neste momento também estão praticamente paralisadas.
Mas depois temos países cujos processos estão mais encaminhados, digamos assim, uhum. E a Sérvia e o Montenegro são esses casos, são países, sim, que já são candidatos e que até que ponto pode haver uma ultrapassagem pela direita, se me permite a expressão?
De facto, os atuais 5 países candidatos estão em diferentes fases negociais. Todos eles têm diversos problemas em incorporar nacionalmente os critérios da adesão, sobretudo no que diz respeito no funcionamento pleno do seu poder judicial, problemas também com a corrupção. Obviamente que se diz a um Estado que já submeteu a sua candidatura há vários anos, ainda está numa fase preliminar do seu processo negocial, da sua candidatura, e por outro lado vê outro país que está a ter, digamos, um processo inicial muitíssimo rápido, obviamente que esses países candidatos não podem ver com bons olhos a diferença de tratamento que estão a ter. Agora, mais uma vez, eu reforço que o processo da Ucrânia, na realidade, ainda está no seu início. Ainda estamos, digamos, na fase 2. A primeira foi a submissão da sua candidatura. A fase 2 é a Comissão Europeia está a trabalhar no seu parecer e apenas após esse parecer, que idealmente irá acontecer, provavelmente, irá chegar antes do próximo Conselho Europeu de Bruxelas, a 23 e 24 de junho, mediante esse parecer, se for favorável, da Comissão Europeia, os Estados-membros, em sede de Conselho da União Europeia, irão então conceder ou não o estatuto de candidato. Mas, como eu disse há pouco, conceder esse estatuto não implica que o seu processo negocial irá ser rápido, e não vai, nem no final que a adesão se irá efetivar.
Mas implica, desde logo, o país começar a receber ajuda financeira?
Depende, sim. Se no próximo Conselho Europeu de junho lhe for concedido o estatuto de candidato, a fase seguinte é a Comissão Europeia definir uma estratégia negocial. E, a partir daí, o país poderá ter acesso ao instrumento de ajudas de assistência de pré-adesão, que são ajudas financeiras que irão ajudar o país a cumprir os critérios políticos e económicos de adesão.
Mas mesmo que a Ucrânia não receba já o estatuto de país candidato, nada impede de começar a receber ajudas, por exemplo, da parte do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento.
São ajudas diferentes. Este instrumento de assistência de pré-adesão que eu mencionei apenas está disponível para os países que têm o estatuto de candidato. O que não implica que não possa receber outro tipo de ajudas, como está a acontecer neste momento, sejam financeiras, humanitárias, militares até, por parte da União Europeia e dos seus Estados-membros.
Sendo um caso que até conheço relativamente bem, o caso da Sérvia, país que já é candidato e uhum. que já recebe esse tipo de ajudas, a Sérvia teve a particularidade de, apesar de ter havido uma mudança profunda em termos de poder político desde o momento em que o país ficou candidato para o momento atual, o Partido Democrático, um partido mais do centro, centro-esquerda, se quisermos, deu lugar ao Partido Progressista, que é um partido que na sua gênese tem até um partido de nacionalistas ultra-radicais, embora agora mais recauchutados para pró-europeístas convictos, mas o novo poder político soube preservar a equipa negocial que estava a tratar da integração europeia. Isto é, ou seja, chegou ao poder e não afastou as pessoas que estavam a tratar do processo de adesão, porque tecnicamente eram pessoas que estavam aparentemente bastante capacitadas e a tratar já dos dossiês, e portanto essas pessoas foram mantidas em funções e o processo tem estado a decorrer com normalidade. Os vários capítulos de acordo com os critérios de Copenhaga têm estado a ser abertos e fechados de acordo com os prazos previstos. Mas a Sérvia tem um problema adicional final, que é a questão do Kosovo, a questão por resolver do Estatuto do Kosovo. A Ucrânia, se chegar a um processo negocial desse patamar, é um país que também vai ter questões territoriais por resolver. Tem desde logo a questão da Crimeia desde 2014, poderá ter, se não recuperar a soberania sobre a parte leste do território, a questão do Donbass, poderá também ter a questão do Donbass por resolver. Como é que isso é encarado no momento de um processo negocial?
Como estamos a ver, está a ser uma situação completamente evolutiva, não é? A Ucrânia, que existia no dia 28 de fevereiro, quando submeteu o seu pedido de adesão à União Europeia, não é de hoje e não sabemos qual será daqui a uns meses e no final do conflito. O que sabemos são que parte dos critérios de adesão, os critérios de Copenhaga, que a Ucrânia preenchia ou não quando submeteu o seu pedido. E será que, mesmo nessa altura, a Ucrânia cumpria vários deles, ou em que medida? Portanto, essa era a primeira questão. E, obviamente, que com o decorrer da guerra, dos esforços de guerra, não sabemos que a Ucrânia existirá no final e como é que está a nível da sua economia, mas também a nível das suas instituições políticas. O que, do lado da União Europeia, traz preocupações acrescidas, obviamente, porque nunca foi negociado sequer, nem foi pedido a adesão de um país que estava a lidar com uma invasão. Portanto, este é um contexto totalmente imprecedente e que também traz estas dificuldades acrescidas para o lado da União Europeia.
Mas, na sua opinião, pode haver abertura política da parte dos Estados-membros para acolher um país que está submetido a estas condições?
Claro que não. Desde logo, a União Europeia, nas suas sucessivas rondas de alargamento, tem escrutinado muito cada país que quer aderir. E todos eles, todos os que passaram pelo processo de adesão, portanto, exceto os 6 membros fundadores, têm a sua própria memória das dificuldades que tiveram para aderir.
Eu lembro-me das equipas negociais croatas, pessoas que fizeram parte do governo croata que negociou a adesão, me terem dito que tinham estado submetidos ao processo mais complexo de sempre, que houve, e foi o último Estado-membro a entrar.
E estiveram, sim, eles e os outros também, os outros países da Europa Central e de Leste, mas também Portugal e Espanha. Porque é que Portugal demorou quase 8 anos a negociar a sua adesão? Sabemos, obviamente, que teve o fator Espanha, que complicou a nossa adesão, mas o país também foi escrutinado. Mas, sobretudo, os países que aderiram após a instauração dos critérios de Copenhaga em 93, são, de facto, escrutinados a várias dimensões e têm que, em muitos casos, adotar reformas internas que não são propriamente bem vistas pelo seu eleitorado e pelos seus cidadãos. Portanto, todos esses países têm, então, como eu referi, a memória das dificuldades pelas quais passaram e não estão disponíveis a passar, dar uma carta branca à Ucrânia para agora ter uma espécie de adesão expresso, se quiser, para a União Europeia. Por outro lado, a própria Ucrânia, salvo erro, a chefe da equipa negocial ucraniana, já veio dizer que também não quer aderir, por favor, à União Europeia. E a União Europeia também não o fará. O próprio presidente francês Macron, no Dia da Europa, a 9 de maio, referiu precisamente que, na sua opinião, deverá ser criada uma nova comunidade, uma comunidade política europeia, que englobe não só os Estados-membros, mas outros Estados europeus candidatos à adesão ou não, referindo-se aqui ao Reino Unido, eventualmente, para se juntarem numa comunidade de cooperação em áreas concretas, como os transportes, a educação, não fazendo dela...
Mas isso implica criar outra estrutura?
Ainda não sabemos, porque no próprio discurso que o presidente Macron fez no Parlamento Europeu, especificou que, se existir vontade dos outros parceiros europeus, dos outros Estados-membros, irão reunir então e definir mais concretamente esta eventual comunidade. Agora, na minha opinião, e só partindo desta ideia, porque não há mais para trabalhar neste momento, não se percebe muito bem, porque na realidade, se é para cooperar em áreas como os transportes, a educação, o investimento, esses mecanismos já existem. A Ucrânia já tem um acordo de associação com a União Europeia que está em vigor desde 2017 e que prevê justamente a cooperação nestas áreas. Daí que não se perceba muito bem a dinâmica e o objetivo concreto e final desta proposta ainda vaga.
Sabemos que há complexidades técnicas relacionadas com a proposta de embargo ao petróleo russo, técnicas do ponto de vista da própria distribuição do petróleo e da forma como os fluxos são feitos através do continente europeu, mas há também propostas no sentido de que se possa excluir a Hungria do embargo ao petróleo russo. Creio que o ministro alemão da Economia chegou a falar nessa possibilidade de haver um embargo, mas a votação não ter de ser por unanimidade, de modo a excluir a Hungria não ser forçada a participar nesse embargo. É algo que é execuível na abordagem que a União Europeia está a ter em relação ao embargo do petróleo?
Sim, eu julgo que sim, e vai no sentido da proposta que vai ser debatida no próximo... Na próxima reunião extraordinária do Conselho Europeu, que é
segunda e terça-feira,
onde uma das questões a debater será a proposta da Comissão Europeia sobre o Repower EU, que tem a ver justamente com diversificar as fontes de energia europeia, onde é que se vai comprar as referidas fontes e também avançar com a transição ecológica e com as energias renováveis. Uma das dificuldades na União Europeia, de facto, é a existência do voto por unanimidade em algumas matérias. O alargamento é uma delas, mas existem outras, como por exemplo a saúde e a defesa, e também coexiste ao mesmo tempo a opção de estar de fora de determinadas políticas, como é o caso, o mais conhecido, o do euro. Daí que obviamente que é execuível que possa existir esse embargo em relação à compra de energia à Rússia, mas que existe esse opt-out em relação à Hungria, porque no fim do dia a complexidade da União Europeia mostra-nos que tudo é negociável.
Sente que a posição europeia em relação, a posição da União Europeia em relação à Ucrânia e ao apoio à Ucrânia está com a sintonia que vimos no início da invasão, há 3 meses, ou percebe que vai havendo mais e mais fissuras no discurso europeu?
Essa é uma questão muito relevante e vemos nela também, eventualmente, duas uniões europeias. Porque, além da capacidade adaptativa que a União Europeia tem tido a lidar com as sucessivas crises que tem tido ao longo da sua história, está a reagir de maneira diferente em relação à posição que teve em relação à pandemia do Covid-19 e agora em relação à Ucrânia. No caso da pandemia, assistimos a uma fragmentação inicial das instituições europeias e dos Estados-membros, em que, num primeiro momento, cada um decidia unilateralmente as medidas que ia adotar, e apenas numa fase seguinte é que existiu uma resposta concertada ao combate à pandemia e aos seus efeitos. Com a Ucrânia está a suceder o inverso. Num primeiro momento assistimos a uma coesão mais forte, a uma unidade entre todos os Estados-membros, incluindo aqueles que nós consideramos sempre mais problemáticos, como referiu o caso da Hungria e também da Polónia. Portanto, foram Estados que se uniram no apoio, por um lado, às sanções contra a Rússia e, por outro, na ajuda humanitária, financeira e militar a prestar à Ucrânia, mas com o evoluir da situação e com o passar do tempo, que alguns Estados também começam a fazer as suas próprias contas. E se um país como Portugal não depende tanto da energia que compra a Rússia, não é o caso de vários Estados-membros, nomeadamente a Hungria, a Polónia, mas também grandes Estados como a Itália, a França e a Alemanha, Daí que também existam essas considerações e, com o passar do tempo, também começam a surgir algumas divergências.
Sente-se que os países, e voltando um bocadinho ao processo de adesão, sente-se que os países que estão mais próximos da fronteira com a Ucrânia, que mais têm sentido o impacto, nomeadamente do fluxo de refugiados, como a Polónia, desde logo, são os países que acabam de ser mais simpáticos com a ideia de um processo rápido.
Não acredito, não me parece que seja o caso. Obviamente que esses são Estados que estão na linha da frente a lidar com uma das consequências da guerra, que são os refugiados, portanto, e o seu acolhimento posterior. Outra questão completamente diferente é, não é por estarmos a lidar com este efeito premente de acolher os refugiados, que vamos aceitar um processo de adesão rápido, até porque, como eu referi, nós ainda estamos numa fase inicial. Provavelmente no próximo Conselho Europeu será concedido o estatuto de candidato, mas não teremos uma Ucrânia Estado-membro da União Europeia, nem na próxima década, provavelmente na seguinte veremos.
Muito obrigado. Alice Cunha, especialista em estudos europeus, em assuntos da União Europeia, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, neste Mapa Mundo, que, antes de concluir, sempre posso dizer que Vladimir Putin acaba de acusar o Ocidente de roubo, avisa que medidas destas nunca trouxeram nada de bom a ninguém. O presidente russo está a falar dos bens russos congelados e confiscados durante a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Diz que nada de bom virá de tais medidas. Diz que a violação das regras e regulamentos no campo das finanças e do comércio internacional não leva a nada de bom. Em termos simples, diz que só trará problemas a quem o fizer, afirmou durante uma intervenção por videoconferência na sessão plenária do Fórum Económico da Eurásia, que decorre em Bishkek, no Quirguistão, ao mesmo tempo que está a acontecer o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Em última hora, também posso revelar que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Qurashi, foi detido na cidade de Istambul, na Turquia. Avança hoje um portal de notícias turco, Oda TV, de acordo com este meio de comunicação social da Turquia. A detenção aconteceu na semana passada, no âmbito de uma operação internacional que foi preparada em segredo. Durante a detenção foram recuperadas informações relevantes sobre o grupo terrorista, segundo o portal citado pelas agências internacionais. Este portal de notícias da Turquia afirma que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan vai anunciar nos próximos dias a detenção e vai dar mais pormenores sobre a mesma. Portanto, foi detido o líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Qurashi.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.